Olá, meus amigos e amigas. Hoje nosso tema é sobre a duração do trabalho regulado na CLT. O presente material de estudo foi preparado pelo professor Indomar Teixeira e disponibilizado para vocês com o objetivo de contribuir para a aprendizagem deste relevante tema. Assim, estamos iniciando nosso estudo sobre a duração do trabalho com relação ao contrato de emprego. Neste primeiro momento, nossa abordagem abrange os artigos 57 até 75F. Note-se que as disposições preliminares contidas na seção 1 do capítulo 2 da CLT faz referência à sua aplicação sobre os contratos decorrentes das atividades laborais em geral, fazendo também referência às disposições especiais dos artigos 224 até 351, que são relativas a peculiaridades de algumas categorias profissionais de empregado. Quanto a essas disposições especiais, iremos estudá-las mais adiante. Por ora, vamos centrar nossa atenção nos aspectos gerais contidos nos artigos 57 a 75F. Ressaltamos que, ao tratar dos direitos sociais, a nossa Constituição fixou uma estrutura geral sobre a duração do trabalho, servindo com isso de orientação para nossa compreensão das normas infraconstitucionais. Portanto, a análise da tessitura normativa seletista não pode olvidar dos parâmetros estabelecidos na Constituição Federal, precisamente no artigo 7º, incisos 13, 14, 15, 16 e 17, a partir dos quais são traçados diretivas sobre duração do trabalho, jornada de trabalho, repouso semanal remunerado e férias, além da parametrização do adicional de labor extraordinário. Na estrutura normativa da CLT, são apontadas diretrizes, na seção 2, sobre a jornada de trabalho, que abrangem os artigos 58 a 65, sendo necessário também a leitura de algumas súmulas e orientações jurisprudenciais do TST para uma compreensão mais ampla desta parte. Neste particular, procuramos indicar a maioria das súmulas ligadas à duração do trabalho nos dispositivos a que se referem. Note-se que as súmulas referentes aos bancários não foram aqui indicadas, porque referem-se à categoria de empregados que recebeu tratamento jurídico específico na CLT. Portanto, quando estudarmos as categorias especiais referidas nos artigos 224 a 351 da CLT, retomaremos as súmulas e orientações jurisprudenciais correspondentes. Na seção 3, é tratado sobre os períodos de descanso, ou seja, especialmente sobre o descanso em domingos e feriados, que são referidos nos artigos de número 66 ao artigo 72. Neste ponto é importante ainda a leitura das súmulas 27, 110, 118, 146, 172, 225, 346, 351, 364, 137 e Orientação Jurisprudencial número 355 da SDI-1. O trabalho noturno encontra-se situado na seção 4, cuja regulação consta de apenas um artigo, o artigo 73 e seus parágrafos. Aqui também é recomendável a leitura das súmulas 60, 65, 112, 140, 265 e mais as orientações jurisprudenciais de número 388 e 395 do SDI-1. O quadro de horários é um tema que consta da seção 5 e que é constituída de apenas do artigo 74, e nas súmulas número 338 e 366. Em seguida, tem-se a seção 6, que trata das penalidades, reguladas unicamente no artigo 75. Por fim, mas não menos importante, temos a regulação sobre o teletrabalho, no capítulo 2A, que foi incluído pela reforma trabalhista contida na Lei nº 13.467 de 2017 que, inclusive, sofreu recente alteração decorrente da Lei nº 14.442 de 2022. Incidentalmente sobre o tema da duração do trabalho, a doutrina traz à tona a discussão sobre a situação jurídica referente à subordinação do empregado, a qual o coloca em estar engajado na produção ou estar aguardando ordens e, portanto, invocam o que está posto no artigo 4º da CLT. Neste ponto, surge a discussão sobre a noção de tempo efetivamente trabalhado, tempo à disposição, tempo de deslocamento do empregado e outros critérios de fixação de jornada, pautados no tempo de prontidão, tempo de sobreaviso e tempo residual à disposição do empregador. Considerando que o objetivo deste trabalho é a apresentação da norma, limitaremos a apresentar o mencionado artigo 4º seletista. Nosso estudo, portanto, neste primeiro momento, busca traçar uma indicação normativa e sumular do tema duração do trabalho. Na próxima aula, trataremos de analisar os aspectos normativos do descanso anual, ou seja, as férias anuais, cujo regramento encontra-se estabelecido na CLT nos artigos 129 até 153. Vamos começar.
Seção 1. Disposição preliminar. Artigo 57. Os preceitos deste capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes do capítulo 1 do título 3, que vai do artigo 224 até o artigo 351. Como foi mencionado antes, precisamos fazer uma leitura da Constituição Federal, em seu artigo 7º e seus inciso 13, 14, 15, 16 e 17, por abordar o nosso tema de estudo. Então, vamos fazer essa leitura. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Com isso, encerramos o estudo da seção 1 da CLT referente ao artigo 57.
Vamos começar agora a seção 2. Leremos, inicialmente, o artigo 58 e seus 7 parágrafos. Como elemento jurídico complementar, indicaremos as súmulas e orientações jurisprudenciais do TST correspondentes aos temas do dispositivo. Seção 2. Da jornada de trabalho. Artigo 58. A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Neste caso, é importante ler as súmulas 370 e 423 e mais as orientações jurisprudenciais número 274, 275 e 360. Súmula número 370. Médico e engenheiro. Jornada de trabalho. Leis número 3.999 de 1961 e 4.950, a, de 1966. Tendo em vista que as leis número 3.999 de 1961 e 4.950, a, de 1966 não estipulam a jornada reduzida, mas apenas estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os engenheiros, não há que se falar em horas extras, salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo horário das categorias. Súmula número 423. Turno ininterrupto de revezamento. Fixação de jornada de trabalho mediante negociação coletiva. Validade. Estabelecida jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. OJ da SDI 1 número 274. Turno ininterrupto de revezamento. Ferroviário. Horas extras. Devidas. O ferroviário submetido a escalas variadas, com alternância de turnos, faz jus à jornada especial prevista no artigo 7º, inciso 14, da Constituição Federal de 1988. OJ da SDI 1 número 275. Turno ininterrupto de revezamento. Horista. Horas extras e adicional. Devidos. Inexistindo instrumento coletivo fixando jornada diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento faz jus ao pagamento das horas extraordinárias laboradas além da sexta, bem como ao respectivo adicional. OJ da SDI 1 número 360. Turno ininterrupto de revezamento. Dois turnos. Horário diurno e noturno. Caracterização. Faz jus à jornada especial prevista no artigo 7º, inciso 14, da Constituição Federal de 1988 ao trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Voltemos agora à leitura do dispositivo seletista. Parágrafo 1º do artigo 58. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Precisamos ler outra súmula importante. Súmula número 449. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Lei número 10.243, de 19 de junho de 2001. Norma coletiva. Flexibilização. Impossibilidade. A partir da vigência da Lei número 10.243, de 19 de junho de 2001, que acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 58 da CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. Vamos voltar ao dispositivo seletista. Parágrafo 2º do artigo 58. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. Destacamos aqui que, além da exclusão do tempo de deslocamento do empregado da residência para o trabalho e no trajeto inverso ter sido excluído como tempo à disposição do empregador, ou seja, as horas in itinere, conforme visto acima, outras situações fáticas também foram excluídas deste tempo. Vejamos neste sentido o artigo 4º da CLT. Artigo 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Parágrafo 1º. Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho, redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Inciso 1. Práticas religiosas. Inciso 2. Descanso. Inciso 3. Lazer. Inciso 4. Estudo. Inciso 5. Alimentação. Inciso 6. Atividades de relacionamento social. Inciso 7. Higiene pessoal. Inciso 8. Troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Os incisos de 1 a 8 foram incluídos pela Lei nº 13.467, de 2017. Agora vamos fazer a leitura das súmulas nº 9320 do TST. Mas, veja, apesar de não ter sido revogada pelo TST, o conteúdo destas súmulas está em dissonância com o que foi fixado no parágrafo 2º do artigo 58, a partir da alteração deste dispositivo seletista pela Reforma Trabalhista Lei nº 13.467 de 2017. Colocamos aqui o teor da súmula apenas para registrar sua existência. Súmula nº 90. Horas, in itinere. Tempo de serviço. Item 1. O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Item 2. A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas, in itinere. Item 3. A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas, in itinere. Item 4. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas, in itinere remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Item 5. considerando que as horas, em itinere, são computáveis na jornada de trabalho. O tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. Vamos ler outra súmula. Lembre-se que a eficácia da orientação normativa desta súmula também foi mitigada ou mesmo podemos dizer esvaziada em face do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. De qualquer forma, vamos ler a súmula. Súmula número 320. Horas, em itinere. Obrigatoriedade de cômputo na jornada de trabalho. O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância pelo transporte fornecido, para local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o direito à percepção das horas, em itinere. Feita a leitura das súmulas, e considerando que o parágrafo 3º da CLT foi revogado pela Lei nº 13.467, de 2017, encerramos aqui a leitura do artigo 58 e seus parágrafos e das súmulas correspondentes.
Vamos dar continuidade à leitura à seção 2. Leremos agora o artigo 58-A e seus 7 parágrafos. Artigo 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda, aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral. Parágrafo 2º. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Destaco que a orientação jurisprudencial número 358 do SDI, merece ser lida. OJ da SDI, 1.358. Salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida. Empregado. Servidor público. E havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Segunda, na administração pública direta, autárquica e fundacional não é válida a remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Agora voltaremos nossa atenção de novo à CLT. Parágrafo 3º do artigo 58-A da CLT. As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com um acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Parágrafo 4º do artigo 58-A. Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. Parágrafo 5º. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Parágrafo 6º do artigo 58. A. É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Parágrafo 7º. As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130 desta consolidação. Os parágrafos 3º a 7º foram incluídos pela Lei nº 13.467 de 2017. Encerramos aqui a leitura do artigo 58-A da CLT.
Daremos início à leitura do artigo 59 e seus 6 parágrafos. Serão lidas também as súmulas e orientações jurisprudenciais relacionadas com o tema deste artigo. Vamos lá! Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. Concluída a leitura do caput do artigo, vamos ler 3 súmulas interessantes ligadas ao tema deste dispositivo. Vamos lê-las. Súmula número 110. Jornada de trabalho. Intervalo. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. Súmula número 376. Horas extras. Limitação. Artigo 59 da CLT. Reflexos. Item 1. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Item 2. O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do artigo 59 da CLT. Súmula número 444. Jornada de trabalho. Norma coletiva. Lei. Escala de 12 por 36. Validade. É válida, em caráter excepcional, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas. Voltemos à leitura da CLT. Parágrafo 1º do artigo 59 da CLT. A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% superior à da hora normal. Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. Precisamos ler mais 4 súmulas interessantes ligadas ao tema posto no parágrafo 1º. Súmula número 264. Hora suplementar. Cálculo. A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Súmula número 291. Horas extras. Habitualidade. Supressão. Indenização. A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 ano, assegura ao empregado direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. Súmula número 340. Comissionista. Horas extras. O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Súmula número 354. Gorjetas. Natureza jurídica. Repercussões. As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Pronto. Foram lidas as súmulas. Seguiremos com a leitura dos parágrafos 2º ao 6º do artigo 59 da CLT. Parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Parágrafo 3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo 5º. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Agora precisamos ler o teor da súmula número 85 que está ligada ao tema deste dispositivo. Vamos lá! Súmula número 85. Compensação de jornada. Item 1. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Item 2. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Item 3. O mero não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, senão dilatada à jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Item 4. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. Item 5. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Item 6. Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do artigo 60 da CLT. Encerramos aqui a leitura do artigo 59 da CLT.
Agora começaremos a leitura do artigo 59-A. Vamos lá! Artigo 59-A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o artigo 70 e o parágrafo 5º do artigo 73 desta consolidação, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Artigo 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Encerramos aqui a leitura do artigo 59-A da CLT.
Vamos ler agora o artigo 60 da CLT. Artigo 60. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da Segurança e da Medicina do Trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho. Quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Encerramos a leitura do artigo 60 e seu parágrafo único.
Vamos ler agora o artigo 61 e seus parágrafos. Artigo 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Parágrafo 1º. O excesso nos casos deste artigo pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo 2º. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Gente, aqui tenha cuidado, porque o percentual do adicional de horas extraordinárias deve ser de, no mínimo, 50%, conforme ficou estabelecido na Constituição Federal. Portanto, este artigo da CLT deve ser interpretado conforme a Constituição, e neste sentido compreender que o adicional deve ser de 50%. Parágrafo 3º. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até um máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Terminamos aqui a leitura do artigo 61.
Vamos agora à leitura do artigo 62 da CLT. Este artigo, além do caput, tem também 2 incisos e 1 parágrafo único. Começando. Artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Inciso 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no Registro de Empregados. Temos aqui uma orientação jurisprudencial para ser lida. OJ da SDI 1 número 332. Motorista. Horas extras. Atividade externa. Controle de jornada por tacógrafo. Resolução número 816 de 1986 do CONTRAN. O tacógrafo, por si só, sem a existência de outros elementos, não serve para controlar a jornada de trabalho de empregado que exerce atividade externa. Voltemos à leitura da CLT. Inciso 2. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Inciso 3. Os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022. Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%. Terminamos a leitura do artigo 62.
Artigo 63. Não haverá distinção entre empregados e interessados, e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não exclui o participante do regime deste capítulo. Agora vamos ler a súmula número 451 do TST que está vinculada a este tema. Súmula número 451. Participação nos lucros e resultados. Rescisão contratual anterior à data da distribuição dos lucros. Pagamento proporcional aos meses trabalhados. Princípio da isonomia. Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultado, ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. Terminamos a leitura do artigo 63.
Vamos ver agora o artigo 64. Artigo 64 da CLT. O salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa duração. Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. Agora vamos ler 8 súmulas e 4 orientações jurisprudenciais importantes relacionadas ao tema deste artigo. Súmula número 24. Serviço extraordinário. Insere-se no cálculo da indenização por antiguidade o salário relativo a serviço extraordinário, desde que habitualmente prestado. Súmula número 45. Serviço suplementar. A remuneração do serviço suplementar, habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei nº 4090, de 13 de julho de 1962. Súmula número 115. Horas extras. Gratificações semestrais. O valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais. Súmula número 132. Adicional de periculosidade. Integração. Item 1. O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização e de horas extras. Item 2. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. Súmula número 172. Repouso remunerado. Horas extras. Cálculo. Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Súmula número 318. Diárias. Base de cálculo para sua integração no salário. Tratando-se de empregado mensalista, a integração das diárias no salário deve ser feita tomando-se por base o salário mensal por ele percebido e não o valor do dia de salário, somente sendo devida a referida integração quando o valor das diárias, no mês, for superior à metade do salário mensal. Súmula número 347. Horas extras habituais. Apuração. Média física. O cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número de horas efetivamente prestadas e a ele aplica-se o valor do salário hora da época do pagamento daquelas verbas. Súmula número 431. Salário hora. Empregado sujeito ao regime geral de trabalho, artigo 58, caput, da CLT. 40 horas semanais. Cálculo. Aplicação do divisor 200. Para os empregados a que alude o artigo 58, caput, da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 para o cálculo do valor do salário hora. OJ da SDI 1 número 47. Hora extra. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. A base de cálculo da hora extra é o resultado da soma do salário contratual mais o adicional de insalubridade. OJ da SDI 1 número 233. Horas extras. Comprovação de parte do período alegado. A decisão que defere horas extras com base em prova oral ou documental não ficará limitada ao tempo por ela abrangido, desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período. OJ da SDI 1 número 235. Horas extras. Salário por produção. O empregado que recebe salário por produção e trabalha em sobrejornada tem direito à percepção apenas do adicional de horas extras, exceto no caso do empregado cortador de cana, a quem é devido o pagamento das horas extras e do adicional respectivo. OJ da SDI 1 número 394. Repouso semanal remunerado, RSR. Integração das horas extras. Não repercussão no cálculo das férias, do 13º salário, do aviso prévio e dos depósitos do FGTS. A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras habitualmente prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de bis in idem. OJ da SDI 1 número 397. Comissionista misto. Horas extras. Base de cálculo. Aplicação da súmula número 340 do TST. O empregado que recebe remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem direito a horas extras pelo trabalho em sobrejornada. Em relação à parte fixa, são devidas as horas simples acrescidas do adicional de horas extras. Em relação à parte variável, é devido somente ao adicional de horas extras, aplicando-se à hipótese o disposto na súmula número 340 do TST. Encerramos aqui a leitura do artigo 64 e das súmulas e orientações jurisprudenciais a ele relacionadas.
Vamos agora à leitura do artigo 65 da CLT. Artigo 65. No caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho, estabelecido no artigo 58, pelo número de horas de efetivo trabalho. Encerramos aqui a leitura do artigo 65, encerrando, assim, a leitura da seção 2.
Agora vamos ler a seção 3, que envolve os artigos de 66 a 72 da CLT. Começaremos a leitura, portanto, pelo artigo 66. Seção 3. Dos períodos de descanso. Artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Vamos ler a súmula 110 do TST e a orientação jurisprudencial número 355 da SDI-1, que estão relacionadas com o artigo 66 da CLT. Súmula número 110. Jornada de trabalho. Intervalo. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional. OJ da SDI 1 número 355. Intervalo interjornadas. Inobservância. Horas extras. Período pago como sobre jornada. Artigo 66 da CLT. Aplicação analógica do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no artigo 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT e na súmula número 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional. Pronto! Terminada a leitura do artigo 66 e da súmula e orientação jurisprudencial a ele vinculadas.
Vamos à leitura do artigo 67 da CLT, cujo tema é sobre o trabalho aos domingos. Artigo 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida a escala de revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Vamos agora ler as súmulas 27, 146, 172, 225 e 351 do TST, além da orientação jurisprudencial número 410 da SDI 1. Súmula número 27. Comissionista. É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que prassista. Súmula número 146. Trabalho em domingos e feriados, não compensado. O trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Súmula número 172. Repouso remunerado. Horas extras. Cálculo. Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Súmula número 225. Repouso semanal. Cálculo. Gratificações por tempo de serviço e produtividade. As gratificações por tempo de serviço e produtividade, pagas mensalmente, não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado. Súmula número 351. Professor. Repouso semanal remunerado. Artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei número 605, de 5 de janeiro de 1949 e artigo 320 da CLT. O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês de 4 semanas e meia. OJ da SDI, o número 410 repouso semanal remunerado. Concessão após o 7º dia consecutivo de trabalho. Artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal. Violação. viola o artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro. Terminada a leitura das súmulas e orientação jurisprudencial anteriormente mencionadas, encerramos a leitura do artigo 67.
Agora seguiremos com a leitura de uma sequência de artigos, indo do artigo 68 até o artigo 70 da CLT. Vamos lá! Artigo 68. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Parágrafo único. A permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser exercidas aos domingos, cabendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, expedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. Nos demais casos, ela será dada sob forma transitória, com discriminação do período autorizado, o qual, de cada vez, não excederá de 60 dias. Artigo 69. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabelecidos, e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos nem as instruções que, para seu cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho. Artigo 70. Salvo disposto nos artigos 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e feriados religiosos, nos termos da legislação própria. Terminamos a leitura do artigo 70.
Para concluir a seção terceira, faremos a leitura dos artigos 71 e 72. Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Parágrafo 2º. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Parágrafo 3º. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo 5º. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015. Vamos agora ler o teor das súmulas 360 e 437 do TST. Súmula número 360. Turnos ininterruptos de revezamento. Intervalos entre a jornada e semanal. A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas previsto no artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal de 1988. Súmula número 437. Intervalo entre a jornada para repouso e alimentação. Aplicação do artigo 71 da CLT. Item 1. após a edição da Lei nº 8.923 de 1994, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, artigo 71 da CLT. Sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração. Atenção! Aqui devemos estar atentos que o item 1 da súmula número 437 do TST está em dissonância com o parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, com a nova redação dada pela Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467 de 2017, que, além de ter sido atribuída a natureza indenizatória ao pagamento do intervalo intra-jornada, apenas assegura o pagamento da diferença de tempo de intervalo não concedido. Item 2. É inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intra-jornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública, artigo 71 da CLT e artigo 7º, inciso 22, da Constituição Federal de 1988, infenso à negociação coletiva. Item 3. Possui natureza salarial a parcela prevista no artigo 71, parágrafo 4º, da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo entre a jornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais. Item 4. Ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no artigo 71, caput e parágrafo 4º da CLT. Voltaremos à leitura da CLT. Artigo 72. Nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 minutos não deduzidos da duração normal de trabalho. Concluída a leitura do artigo 72, iremos ler as súmulas 118 e 346 que mantêm relação com o tema deste artigo. Súmula número 118. Jornada de trabalho. Horas extras. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Súmula número 346. Digitador. Intervalos intra-jornada. Aplicação analógica do artigo 72 da CLT. Os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual têm direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Aqui encerramos a leitura do artigo 72 e terminamos a seção 3.
Continuamos a leitura, agora, da seção 4 com o artigo 73 da CLT. Seção 4. Do trabalho noturno. Artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Agora vamos ler uma súmula e uma orientação jurisprudencial importantes. Súmula número 265. Adicional noturno. Alteração de turno de trabalho. Possibilidade de supressão. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. OJ da SDI 1 número 388. Jornada 12 por 36. Jornada mista que compreenda a totalidade do período noturno. Adicional noturno. Devido. O empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno, relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã. Vamos, então, voltar à CLT. Parágrafo 1º do artigo 73 da CLT. A hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Vejamos o que diz a súmula 65 do TST. Súmula número 65. Vigia. O direito à hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos aplica-se ao vigia noturno. Vamos voltar à leitura da CLT. Parágrafo 2º do artigo 73. Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Outras duas súmulas e uma orientação jurisprudencial importantes merecem ser lidas. Súmula número 112. Trabalho noturno. Petróleo. O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio de dutos, é regulado pela Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972, não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos prevista no artigo 73, parágrafo 2º, da CLT. Súmula número 140. Vigia. É assegurado ao vigia sujeito ao trabalho noturno o direito ao respectivo adicional. OJ da SDI 1 número 395. Turno ininterrupto de revezamento. Hora noturna reduzida. Incidência. O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos artes 73, parágrafo 1º, da CLT 7º, 14, da Constituição Federal. Agora voltaremos à CLT. Parágrafo 3º do artigo 73 da CLT. O acréscimo, a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito, tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem. Parágrafo 4º. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. Parágrafo 5º. Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo. Vamos, agora, à leitura da súmula número 60 que contém tema relacionado a esse artigo da CLT. Súmula número 60. Adicional noturno. Integração no salário e prorrogação em horário diurno. Item 1. O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Item 2. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devida também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do artigo 73, parágrafo 5º, da CLT. Pronto. Terminamos a leitura do artigo 73 e seus parágrafos e as súmulas a ele relacionadas, encerrando também a seção 4.
Iniciaremos agora a leitura da seção 5 que trata do tema do quadro de horário. Vamos lá? Seção 5, do quadro de horário. Artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019. Parágrafo 1º. Revogado pela Lei nº 13.874, de 2019. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-sinalação do período de repouso. Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019. Muito importante ler o teor das súmulas número 338 e 366 do TST. Súmula número 338. Jornada de trabalho. Registro. Ônus da prova. Item 1. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, segundo, da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera a presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Gente, cuidado! Observe que o teor deste item 1 desta súmula 338 está em dissonância com o parágrafo 2º do artigo 74 acima, em face da nova redação dada a este artigo pela Lei nº 13.874, de 2019, já que a nova redação fala em 20 empregados, e não em 10 empregados. Item 2. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. Item 3. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. Súmula número 366. Cartão de ponto. Registro. Horas extras. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado o tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc. Vamos voltar à leitura da CLT. Parágrafo 3º do artigo 74. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Terminada a leitura do parágrafo 4º do artigo 74, encerra-se também a seção 5.
Começaremos a leitura da seção 6, que trata das penalidades e refere-se apenas ao artigo 75 e seu parágrafo único. Seção 6 das penalidades. Artigo 75 da CLT. Os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 50 a 5 mil cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo único. São competentes para impor penalidades, no Distrito Federal, a autoridade de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho e, nos estados e no território do Acre, as autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Estamos chegando ao final do artigo 75 e da seção 6.
Agora estamos começando a última parte do nosso estudo, que refere-se ao teletrabalho. Vamos lá! Capítulo 2A do teletrabalho, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Artigo 75A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Artigo 75B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não configure trabalho externo. Redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022. Parágrafo 1º. O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto, incluído pela Lei nº 14.442, de 2022. Parágrafo 2º. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa, incluído pela Lei nº 14.442, de 2022. Parágrafo 3º. Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no capítulo 2 do título 2 desta consolidação, incluído pela Lei nº 14.442, de 2022. Parágrafo 4º. O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento, incluído pela Lei nº 14.442, de 2022. Parágrafo 5º. O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho, incluído pela Lei nº 14.442, de 2022. Parágrafo 6º. Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes, incluído pela Lei nº 14.442, de 2022. Parágrafo 7º. Aos empregados em regime de teletrabalho, aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado, incluído pela Lei nº 14.442, de 2022. Parágrafo 8º. Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes da Lei nº 7.064, de 6 de dezembro de 1982, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes, incluído pela Lei nº 14.442, de 2022. Parágrafo 9º. Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais, incluído pela Lei nº 14.442, de 2022. Artigo 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento de contrato individual de trabalho, redação dada pela Lei nº 14.442, de 2022. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo 3º. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes, incluído pela Lei nº 14.442, de 2022. Artigo 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Artigo 75-E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar, a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. Artigo 75-F. Os empregadores deverão conferir prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados e empregadas com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto, incluído pela Medida Provisória nº 1108, de 2022. Gente, chegamos ao final da nossa leitura. Espero que tenham gostado deste trabalho e que possamos nos encontrar em outros trabalhos. Bons estudos!